Colunas da Pública. Para ouvir.
Olá, eu sou Natália Viana e essa é a minha coluna de hoje, dia 5 de março de 2024. E o nome da coluna é Moderado na Paulista, Clã Bolsonaro adota tom radical nos Estados Unidos. Na véspera da manifestação de apoio a Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, enquanto o ex-presidente pedia moderação nos discursos e os organizadores avisavam o público para evitar os cartazes contra Alexandre de Moraes, o filho 03, Eduardo Bolsonaro, adotava um tom oposto no maior evento conservador dos Estados Unidos, o Conservative Political Action Conference, CPAC, em Washington. Revigorado pelo bom desempenho de Donald Trump na corrida pela nomeação republicana, o CPAC desse ano teve a presença do pré-candidato e também do presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro entre os dois, inclusive, foi um dos momentos importantes do evento e serviu como photo op, uma oportunidade para tirarem uma foto juntos. No enorme palco, iluminado como um show de rock e cercado por imagens da bandeira americana, Eduardo discursou por apenas 5 minutos, depois de Trump e antes de Milei. Cada vez mais à vontade no seu papel de embaixador do bolsonarismo, Eduardo chegou ao palco acenando para Mike Lindell, o empresário que recomendou a Trump decretar lei marcial para permanecer no poder depois da derrota eleitoral de 2020. Abre aspas. "Hoje eu vou contar a vocês como um país perde sua liberdade", disse Eduardo, afirmando em seguida que, entre aspas, homens e mulheres comuns são deixados em uma prisão suja como se fossem menos que animais. Em seguida, ele comparou Felipe Martins, o ex-assessor internacional e olavista, a Jared Kushner, marido da Ivanka Trump, e chamou-o de um jovem brilhante com um futuro promissor, que estaria preso, acusado de um golpe de Estado que nunca foi tentado e nem planejado. Ele disse ainda que a devida defesa e processo justo não existem mais no Brasil e chamou o governo Lula de tirania. Segundo ele, haveria censura e uma verdadeira caçada aos críticos do atual governo. Abre aspas. "Velhos, mulheres grávidas, idosos e até crianças", fecha aspas, teriam sido acusados de terrorista. E segundo ele, o maior objetivo do atual governo seria a prisão do seu pai, porque ele ousou colocar os interesses das pessoas em primeiro lugar. No final do seu discurso, Eduardo pediu aos congressistas americanos uma audiência no Congresso americano sobre a situação do Brasil. E pediu-os que os ajudem a expor essa tirania. Como se vê, é um tom bem diferente do que se viu na Paulista. Como bem sabem os bolsonaristas, o futuro de Jair está atrelado ao futuro de Donald Trump. O evento essencial para a reorganização da rede internacional de extrema-direita populista se dará, esse ano, em torno das eleições presidenciais americanas, que vão retomar a campanha de desinformação sobre fraudes também nos Estados Unidos. E essas duas narrativas seguem vivas e são, a essa altura, indissociáveis. Ambos os políticos dependem delas. Donald Trump deixa cada vez mais claro que não apenas levará o seu discurso mentiroso sobre uma fraude nas eleições de 2020 como foco da campanha, mas também que, se eleito, ele vai buscar vingança. No próprio CPAC, ele afirmou que o dia 8 de novembro será o dia da libertação para os americanos, mas, disse ele, para os mentirosos, trapaceiros, fraudadores, censores e impostores que tomaram conta do nosso governo, será o dia do julgamento. Um voto para Trump é seu bilhete de volta à liberdade, é o seu passaporte para fora da tirania. Abre aspas. "De muitas maneiras, estamos vivendo no inferno agora, porque o fato é que Joe Biden é uma ameaça à democracia", disse ele. Mas o CPAC foi seguido de um lance ainda mais ousado, a entrevista que Eduardo deu junto com Paulo Figueiredo ao ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson. Carlson, aliás, tem se tornado uma das vozes mais relevantes na articulação internacional da extrema-direita. Fora da TV americana, no seu canal online, ele tem dado proeminência para populistas de toda parte. Em novembro de 2022, ele ajudou a espalhar mentiras sobre fraudes nas eleições brasileiras para um público americano. No ano passado, entrevistou Javier Milei durante a campanha eleitoral. E, mais recentemente, entrevistou Vladimir Putin. O fato de que o deputado federal deu sua entrevista ao lado de Paulo Figueiredo, que foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, embora more nos Estados Unidos, demonstra que, internacionalmente, o clã Bolsonaro pretende fortalecer a mesma visão sobre o Brasil que Trump tenta emplacar nos Estados Unidos. De que são perseguidos por um governo tirânico. Eduardo diz que o Brasil não é um país livre, pois pessoas e jornalistas estariam sendo censurados. Tem pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos, afirmou. Diferentemente de Jair na Paulista, Eduardo criticou Moraes. Abre aspas. Você sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal Federal. Para ser honesto, não todo o Supremo, mas um juiz, Alexandre de Moraes. Ele abriu uma investigação que dura mais de 5 anos perseguindo, geralmente, os conservadores. Tucker Carlson, então, afirmou que a eleição de Lula foi, obviamente, manipulada. Entre aspas, isso. Ao que Eduardo respondeu. O fato é que há tanto poder para evitar as emendas de voto impresso, porque alguém trabalha para não ter mais transparência na eleição. É estranho. E depois ele disse. Não posso acusar que as eleições foram fraudadas, mas, de fato, eles não podem provar que não foram. Há dois aspectos que chamam a atenção na entrevista com Tucker Carlson. Primeiro, o fato que Carlson fala abertamente sobre fraudes nas eleições brasileiras viola as próprias regras do YouTube. No entanto, o vídeo continua no ar com mais de 273 mil visualizações. O fato de o canal ser americano pode ser uma brecha na implementação das políticas pela plataforma. Por outro lado, a equipe de Eduardo Bolsonaro lançou mão pela primeira vez de dublagem feita por inteligência artificial, um serviço que tem sido oferecido pela empresa Eleven Labs, e o resultado é estarrecedor. Embora a entrevista tenha sido em inglês, na versão postada pelo canal de Eduardo Bolsonaro no YouTube, ambos falam em português, com a própria voz e com seus lábios se movimentando de acordo com a fala em português. O vídeo tem quase 100 mil visualizações. É uma ferramenta semelhante à que usamos aqui na Pública para permitir ao leitor ouvir nossas reportagens mais longas. Uma pessoa precisa gravar apenas 5 minutos de áudio no site do Eleven Labs e, com isso, a inteligência artificial recria a voz, inclusive em outras línguas. Vale notar que o uso de inteligência artificial pelo canal não descumpre as regras estabelecidas na semana passada pelo TSE. Afinal, conforme sinalizado pelo tribunal, o conteúdo está claramente marcado como produzido por inteligência artificial. Entretanto, a mesma resolução do TSE vedou a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Bom, de qualquer forma, essa adoção da inteligência artificial, em especial por Eduardo, figura que aqui na Pública já demonstramos diversas vezes ser o principal elo entre figuras-chave das narrativas golpistas dos Estados Unidos e do Brasil, significa um divisor de águas na estratégia do bolsonarismo digital. A partir de agora, será muito mais fácil unir as narrativas em inglês e em português e, portanto, reutilizar entrevistas, comentários, lives feitas nos Estados Unidos para um público brasileiro e vice-versa. Em um momento em que a campanha de Trump terá o trabalho de elaborar uma infinidade de conteúdos radicalizantes para manter seu eleitorado coeso, devemos ver muitos mais deles por aqui. Ou seja, ainda mais que em 2020, as eleições americanas e a narrativa de fraude nos Estados Unidos serão um espetáculo fundamental para mobilizar os bolsonaristas por aqui. E a evolução da tecnologia só vai ajudar.